É um jardim. É um jardim lindo. É tudo verde, tem plantas, tem árvores, tem isto tudo e todos os corpinhos estão ali em decomposição, vermicompostagem compostagem por todo lado e é o ciclo da vida, de como diz o Rei Leão, e ele tem sempre razão. The Circle of Life. É este o meu beat-it. Não sejas desperdício quando morreres.
E qual é que é o teu podcast?
É o Tripólium Ordinário. É o Tripólium Ordinário.
Olá! Olá, bem-vindos a um Trifólio Companhia e agora estamos aqui no Trifólio!
Trifólio!
Trifólio! Trifólio! Trifólio!
Trifólio!
Trifólio!
Epá! Tive que mandar tempo.
Já perdemos metade da malta.
És uma ganda bosta.
Esquece! A malta que não quer já se foi embora. Agora está cá a malta ficha, está cá a malta porreira. Olá, pessoal!
Tu és um porreiro.
Bem-vindos a mais um episódio de Trifólio Ordinários. Bem-vindos.
Muito obrigado por estás aí.
Obrigado por nos aturares ainda mais uma vez. Epá, esta malta tem uma paciência.
Paciência de
santo. Só têm paciência porque eles nos mandam as sugestões deles e estão à espera da gente falar do que eles nos mandam.
É verdade.
Isso não ainda não mandaste. Como é que fazem isso? Como
é
que fazem
isso?
Hashtag Trifólium Ordinários. E o assunto que tu queres ouvir vai para o nosso chapéu sorteador.
Que está
ali. Que é um chapéu de cowboy feito em couro de animal. Este animal foi morto.
Não, é um fungo.
Olha,
podia ser.
Tem um chapéu de fungo, de micélio.
Pois é.
De cogumelo, não é?
É verdade, ele tem um chapéu feito de cogumelos.
Isto é feito de uma vaca que foi morta sem direitos dos animais. Como é que é?
Portanto, já perdemos
muito. Já perdemos toda a gente.
Já perdemos a mal.
Por acaso, não sei, este chapéu é muito velhinho.
Ele já aqui estava, não vamos mandar fora, não é?
Exatamente.
Já aqui está, vamos aproveitá-lo para algo melhor, que é ofereceres as tuas sugestões usando o hashtag que o boi te disse agora mesmo.
Ou comentando.
Ou comentando, ou partilhando, ou falando.
Ou então ligando mensagem, o 760-320-20.
E... sempre sentimos mais IVA.
Olha, coitada da Cristina. Então, a Cristina agora tem um programa novo.
Oi.
A Cristina não sei que tem um programa novo. Vamos começar a usar o número
Cristina
dela.
Outra vez.
É a Cristina.
Eu acho que como tu dizes,
Cristina.
É Cristina.
É uma Crista. É uma Cristina. Na Vamos começar a usar o número dela, que é para durante o programa dela. Ela está a começar a receber sugestões de temas sobre permacultura e coisas assim. Vamos começar assim a mandar isso para os talk shows. O que é que tu
achas? Nós também temos o nosso live. Todos os meses estamos a fazer um live.
É verdade.
E agora, podem fazer isso.
É verdade. Todos os meses vamos ter um live no Raising Facebook em que não tens que esperar que saia no chapéu sortido da tua sugestão. Podes falar diretamente connosco.
On the spot.
Ali, mesmo assim, como se estivesse aqui sentado connosco. Vai ser muito fixe. Todos os meses vamos ter um livezinho para podermos falar mais abertamente sobre as coisas. Já mataste um mosquito? Não.
Matei um mosquito.
O Dalai Lama já está muito desapontado.
Eu vou.
A sério.
Então é assim, malta. Nós vamos começar o episódio.
Vamos nessa.
Já cá estiveste, já sabes as regras deste podcast. Se é a tua primeira vez, bem-vindo e desculpa lá qualquer coisinha. Vamos tirar, então, vamos tirar as sugestões do chapéu sorteador. São três sugestões ou três temas por episódio. Temos o nosso senhor elefante rabugento, que só nos deixa falar 7 minutos de cada tema. Portanto, se nós não falarmos daquilo que tu querias ou não falarmos o suficiente, podes voltar a oferecer essa sugestão, que é para voltar a sair no chapéu sorteador, que é para falarmos mais um bocadinho sobre o tema. Porque, opa, o elefante rabugento está aqui para nos controlar.
E é só 7 minutos por cada tema.
É verdade.
E o Pipo está a desenrolar o primeiro papel desta noite. E o primeiro papel desta noite vai ser... 9000 contos.
Desperdícios da casa.
Desperdícios da casa.
É pá, a casa é um desperdício, realmente.
Desperdício,
o teto, para que a gente quer o teto? Nunca metemos lá os pés.
Eu queria ficar na rua a dormir, pá, que isto é um desperdício.
Tipo as nossas galinhas.
Exatamente.
A dormir lá fora.
Mas desperdícios, olha. Energia para aquecer uma casa.
Sim.
Há muito.
Uma casa é tão mal feita, nós desperdiçamos tanta energia para aquecer uma casa que foi mal feita.
O calor sobe e vai pelo pé lá fora e pronto, acabou-se a energia, o quentinho, agora tens de bombar com mais. Para
ou então irradias.
Irradias.
O frio da noite, das paredes para dentro.
É verdade.
E depois irradias o calor da lareira para fora, estás ali numa guerra.
É verdade. Uma casa passiva, por exemplo, maximiza os recursos usados para manter a casa quentinha ou fresquinha, de acordo com a época do ano, que é para não haver esses desperdícios energéticos, porque não são só os desperdícios, por exemplo, que vêm da cozinha ou do caixote de lixo. É desperdício energético. Epá, as pessoas sentem isso. Sentem na pele, sentem na carteira. e sentem na pegada ecológica da casa e faz uma grande diferença. Aliás,
é do que graças a isso.
Hoje em dia as casas, se não me engano, também são classificadas como os eletrodomésticos, né, em termos energéticos. Portanto, se tens uma casa classificada, acho que é tal igual. Acho que
mais, não sei o quê.
É tal igual, acho que é mesmo como os eletrónicos, né? Tens um frigorífico classe A ou classe C, tem a ver com, lá está, quanto desperdício ou quanto consumo é que precisa para atingir. O que é que, Pipo, estás a fazer?
Estás a Pipo!
Está a brincar aqui comigo. Oh, Pipo, sabes que não
sou. Realmente...
Não podes brincar
não
com o microfone.
Ela está com pujança. Ela está com power.
Coitadinho.
Também ganha um pouco ao que perde logo.
Desculpem lá qualquer coisinha.
Não, mas é verdade que nas casas se desperdiça imenso de energia.
Sim. Eu acho que de todas as coisas, energia é uma das coisas que nós ainda não conseguimos bem canalizar da melhor maneira possível a parte energética. Principalmente a questão térmica. A parte elétrica já está melhor. Os eletrodomésticos que consomem menos energia para fazer as mesmas coisas. A malta trocar as lâmpadas para poder melhorar um bocadinho o consumo. Se bem que há discussões acerca do assunto. Mas em relação ao consumo, acho que estamos mais ou menos unânime. Realmente consome menos. Agora, a qualidade dessa luz e quanto tempo é que dura.
E essa parte tem.
Exatamente. Isso já é outra conversa que também tem o seu desperdício.
Tu tens
o seu desperdício. E é a parte energética.
Mas, por exemplo, também há uma coisa muito interessante que eu agora lembrei-me. Que é a parte de, por exemplo, não é só... Por exemplo, nós sabemos que vivemos numa sociedade consumista, não é?
Não! A sério?
Eu comecei a dizer, nós sabemos que vivemos numa...
Tu sabes!
Pronto. A sério?
Mas toda a gente sabe que tem que ir ao supermercado...
Espera, desculpa interromper. Está na hora do mime.
Não, perdeste foi outra vez a presença.
Really?
Perdeste o pau.
You don't say! Sim. O Nicolas Cage tinha que entrar aqui um bocadinho. Pronto, podes continuar. Desculpa.
Bora. Nicolas Cage! Okay, consumista.
Consumista. E imagina, nós para além de termos que nos deslocar constantemente, principalmente nas cidades, e no campo hoje em dia também quase ninguém faz agricultura de sustentabilidade, não é? Portanto...
cada vez mais, atenção.
Cada vez mais.
Imagina, vais ao supermercado e compras as coisas para tu comeres, não é? Só que muitas vezes... vais ao supermercado, compras coisas e há muitas coisas que acabam por se estragar.
É verdade.
Antes de as conseguires consumir. Ou seja, há pessoas de antes, eu lembro-me quando era mais novo, os meus pais iam ao supermercado uma vez por mês, faziam as compras para o mês inteiro e iam gastando aquilo. Só que pensando numa perspectiva assim, se calhar, eu não sei, não me lembro disso, mas se calhar os meus pais acabavam por gastar muito mais comida porque não consumiam tudo ou tinham que congelar para não se estragar. E toda aquela comida extra que não iam a tempo de consumir, porque era um espaço de tempo de um mês,
ou que tinham de conservar via energia, não é?
Iam para fora, assim como é uma escala mínima dos restaurantes, mas os restaurantes também fazem isso, não é?
Compram
um
monte de coisas,
estragam-se muito, a malta recebe uma dose ou meia dose, não é? E depois a maior parte das pessoas não come tudo, deixa sempre uma batatinha, deixa sempre um feijãozinho, deixa sempre qualquer coisa, e isso vai tudo para o lixo, isso é tudo desperdício.
Então,
isso acontece também dentro da
casa. E a comida que eles preparam
casa.
Que nem sequer chega ao prato da pessoa, mas não podem sair do dia a seguir porque
exatamente.
Já não é comida fresca.
Mas
não é?
Está,
vai fora.
Não precisa de ser um desperdício.
Pois sim. não precisa.
Exatamente. Porque tudo o que é lixo, entre aspas, é apenas comida para algo mais.
Sim, claro.
É verdade.
Claro.
Olha, por exemplo, agora vi um artigo há pouco tempo... acerca da questão do desperdício dos supermercados. Ou seja, caixotes e caixotes do lixo cheios de comida que já não está própria para consumo, realmente está fantástica, simplesmente estão a mandá-la fora por N razões, validades, coisas assim do género, e muitas vezes as validades têm que ser colocadas lá por lei, mas muitas vezes a comida continua boa. O que é que acontece? Não a podem ter no supermercado, não é? Não a podem vender.
Illegal.
Não a podem vender. Não a podem vender, mandam-na fora. E li o artigo agora muito interessante acerca disso, de uma rapariga. Estás a brincar com o microfone.
Não estou a brincar, ele está a brincar.
Eu seguro assim, vai. Eu seguro o microfone, não me importo. Pronto, estávamos lá no artigo de uma entrevista feita a uma rapariga que juntou-se com os amigos. Pipo, isso vai-se ouvir tudo nas gravações.
A malta é boa.
Não, eu seguro, não tem mal. Que estava, juntou-se com os amigos e foi acho que foi à Miosotis até. Foi lá a mergulhar nos caixotes de lixo da Miosotis e saiu de lá com um monte de vegetais e fruta e comida, estava ótima, foi mandada fora naquele dia, que ela levou para casa e partilhou com os amigos, com a família, com... vizinhos. E então fizeram uma entrevista interessante acerca dos desperdícios dos produtos alimentares que não são vendidos pelo supermercado. O que é que acontece com esse desperdício? Há muitos países que pegam nisso e doam essa comida. Não podendo vender, não a deitam fora. Vão doar, por exemplo, a centros de reabilitação, a sem-abrigos, centros de sem-abrigo, a igrejas, a fundações, a todo tipo de coisas. A ReFood, por exemplo, faz isso com comidas de restaurantes. Ou seja, um restaurante produz X comida, faz aquela comida, não se vendeu. Em vez de ir fora, essas refeições são distribuídas a pessoas mais carenciadas através de voluntários que trabalham com a ReFood, que é uma iniciativa espetacular. Eu acho que a ReFood já existe a nível nacional, mas posso estar enganada. Mas é muito interessante, podes procurar aí ReFood, se quiseres, se achares isso interessante, podes ir e participar. Eles estão sempre à procura de voluntários.
E como esses projetos existem N em Portugal.
Portanto, podes sempre procurar para, lá está, mitigar esses desperdícios, porque realmente poluição é só falta de imaginação.
I love that.
Eu adoro essa frase. É, não é minha, mas agora é. Eu adoro essa frase, que poluição é só falta de imaginação. E em casa igual, os desperdícios de casa é só falta de imaginação.
Sim. Nós nada já é não mandamos. A natureza não desperdiça nada.
Pois não, nós já, por exemplo, guardanapos. Nós já não mandamos guardanapos fora para o caixote do lixo. Eles vão para o minhocário, para o vermicompostor.
Começa a terra e alimenta os fungos.
Borras de café, a mesma coisa. Também vai para compostagem ou para vermicompostor. Aqueles rolinhos do papel higiênico, igual. Falando agora de coisas mais orgânicas, também vai ou para o vermicompostor ou vai para as galinhas. As saquetas do chá são biodegradáveis, são feitas de papel. Também podem ir para a compostagem ou para o vermicompostor. Há uma série de coisas, então isso aconteceu, fez com que nós reduzíssemos imenso as viagens que temos que ir até ao contentor do lixo, que é brutal.
O elefante também não gosta de ir ao contentor do lixo.
Pois não, não gosta de ir ao contentor do lixo. O elefante agora está-me a mandar calar.
As meias de algodão também já experimentamos a pôr no minhocário.
Ah, sim. Meia de algodão.
É algodão?
Sim, sim.
Já experimentamos.
A meia de algodão já foi.
O gai
também faz isso. Pôs lá uma camisola de lã, não foi? Acho que era uma camisola, estava rota, qualquer coisa. Mandou-a para dentro do vermicompostor. Tudo o que é orgânico pode ser reaproveitado da maneira mais simples possível. Low-tech. Não é preciso tecnologia nenhuma para diminuir esses desperdícios.
Tudo é comida para algo mais.
Para algo mais. Incluindo
assim como tu.
We are.
Eu vou viver para sempre.
Nós somos comida para as minhocas.
Não, eu vou viver para sempre.
Quando eu morrer, eu quero ser posto no vermicompostor, ok?
Eu vou me embalsamar.
O meu caixão. O meu caixão. Não, oi, são. O meu caixão. Morre, ok? Vai ser um micro. Vai ser um vermicompostor que enterra. Enterram-se e põem-me lá dentro. Depois eles comem-me toda, estás a ver? Tudo comidinho, tudo paparoquinho. E depois plantam uma árvore em cima e estou bem. Portanto, eu quero ser comida para minhocas.
Eu acredito que aquele gajo que é tão fora da caixa, tão fora da caixa, tão fora da caixa, vai ter um caixão onde a cabeça fica fora da caixa.
Ah, também dá. Mas não safa, vai ser tudo vermicompostado na mesma.
Ah, mas pronto, mas continua a ser fora da caixa.
Não safa, não. Next. Safa.
É, vai ser estúpido. Vamos cortar esta parte.
Eu já mando o bitite a seguir. Não, já tenho ideia para um bitite.
O nível lista.
Já tenho uma ideia para um bitite. Desta vez posso ser eu a fazer uma um bitite?
Não.
No final do episódio, boa. Vou ser eu a mandar um bitite.
Então, o próximo tema desta noite vai ser plantas medicinais.
Tão bom, plantas medicinais.
Todas são.
Pois é. Sim.
Depende da quantidade.
Assim, a mandala. Pronto, já podemos acabar. Próximo tema.
Próximo tema. Mas olha, mas tem uma coisa fixa acerca das plantas medicinais. A Laura está a estudar medicina chinesa. E ela está.
E para quem não sabe quem é a Laura, é a Laura.
É a Laura. É a Toda Laura. A gente sabe quem é a Laura. A Laura está a estudar medicina chinesa e ela está agora a fazer um projeto muito interessante lá com uma professora e com os colegas da escola, que é, acho que é a cada semana ou uma coisa assim, a cada aula que eles têm ali uma disciplina, não me lembro agora qual é que é, em que eles estão a estudar a parte, como sabem, na medicina chinesa há uma ligação extremamente forte, que também devia haver mais na medicina ocidental, acerca de a tua comida ser a tua medicina. Ou seja...
E aliás, no testamento, não, no discurso de... Ah, como é que se chama, caraças?
Sim, naquele...
Faz o teu, no juramento a comida ser o teu medicamento.
Exatamente, é? No juramento do não sei quê, com os médicos...
Apóstolos,
exatamente.
Apóstolos.
Napoleão,
mas
Napoleão. Isto é Napoleão, mas estou ideou.
Mas pronto, os médicos lá dizem uma cena qualquer.
No juramento que os médicos fazem, dizem isso sim, mas eles ainda não aplicam muito isso na prática. Mas havemos lá chegar.
Alguns já.
Mas a medicina chinesa já o fez. E então, o que eles fazem é, estão a estudar um órgão, por exemplo, um órgão específico, e que tipo de alimentos é que são bons para cuidar de certas maleitas desse órgão.
Maleitas.
Maladias. E então, são sugeridas várias coisas. As duas ou três pessoas são encarregadas nessa semana de trazer comida preparada com os ingredientes e com o modo de preparação ideal para cuidar daquele órgão. Então eles estão a compilar uma série de receitas que são deliciosas, pelo que ela me estava a dizer. Têm sempre comida boa na aula, que é brutal. São sempre pessoas diferentes a trazer receitas e a explorar receitas, a explorar os tais ingredientes medicinais, as plantas medicinais, os vegetais, as formas de cozedura, se é por decocção, se é por chá, se é cozinhado, se é cru, se é quente, se é frio, todas essas coisas, que é para cuidar daquele órgão específico. Então, por exemplo, para a semana é a semana do pulmão, então têm três estudantes que vão fazer receitas para cuidar do pulmão, por exemplo.
Não fumar.
Por isso exemplo, não é um ingrediente.
Correram. É um ingrediente a menos.
Não vai falar atenção, também podes ter que tirar. Exatamente. Mas isso é interessante por causa da questão medicinal. O que é uma planta medicinal? Realmente tudo pode ser uma cena medicinal. Pode ser um ingrediente medicinal. Não é? Uma beterraba pode ser uma planta medicinal. Não é?
Sim.
É.
Uma cenoura, sim. Uma cebola.
E se tiveres com um problema de vida e não queres ter mais a vida, há plantas que ajudam
também
imenso,
resolve problema. Esse problema.
É medicinal.
Também é medicinal.
São fungos
para sempre.
Também, exatamente. Alguns só podes comê-los, alguns só uma vez. E pronto, pá. Há aí problemas que são resolvidos com qualquer coisa que tu possas ingerir.
Tudo se resolve.
Pá. Tudo se resolve. E é interessante ver a questão da planta medicinal, não é?
Por
e
exemplo,
há muitas aqui.
Por exemplo, eu, pá, eu não sou formado em medicina, nem perto nem de longe, mas uma coisa é certa. Eu cada vez que estou com uma dor de estômago, ou com um problema digestivo, eu vou beber um chá de salva de Lúcia Lima
e passa.
E aquela merda é tipo, é mais rápido que um medicamento. Fazer um medicamento sintético.
É?
Ou seja, eu bebo um chá daquela merda, passado um bocadinho, se não for nada mais grave.
Qual Pepto-Bismol, qualquer a puça.
Certo, azias, bombas. Chá. É, Lúcia Lima para mim
por exemplo,
é tipo.
Carvão ativado também.
E Lúcia Lima podes ter essa arvozinha, arbusto.
Arbusto
é para um boé rápido.
Cresce tão depressa a Lúcia Lima. E é tão.
E é boé bom.
E cheira tão bem, e as abelhas gostam tanto.
E seca-se tão fácil.
E seca tão facilmente.
É,
dessas plantas são mesmo as mais fáceis. Por exemplo, agora é a época da urtiga.
Pois é, olha, urtigas.
É.
Urtiga também é bom para a horta e bom para nós também.
Não sei o que é bom para quê, mas.
Esparregado! A minha avó fazia esparregado.
Mas
peixe
de urtigas?
É, é.
As mulheres antigamente diziam que, porque as mulheres por norma tinham as mãos mais frias que os homens e têm problemas de circulação. Era por isso que eram elas que faziam os queijos.
É verdade, e as manteigas.
Ah, sério?
Yeah.
Porque tinham as mãos frias.
Yeah.
Tens de estar sempre virada a norte quando estás a fazer os queijos, não é? É toda aquela coisa.
Penisguices.
É, penisguices. E elas diziam que as urtigas, porque tinham problemas de circulação nas mãos, elas roçavam as mãos das
nas urtigas para ativar a circulação
para ativar
das
a
mãos.
Circulação.
Ah, e resulta.
E para cuidar e para
cuidar
para cuidar,
de todo.
Para cuidar das frieiras, aquelas frieiras de inverno, ficavam com as mãos com frieiras e coisas assim e usavam urtigas.
Urtigas.
Para... Uhum, urtigas.
Tá.
É, aquele urtigão.
Se calhar a ficção é que passava.
Nem sequer é aquele urtiga assim verdinha, é aquele urtigão que tem aquele tal castanho, estás a ver?
Pá,
que cresce muito altas.
Grande.
Aquele urtigão mesmo grande. Sim, mesmo feio. Grande boa, grande boa.
Mas e há plantas medicinais, são todas muito boas. A comida é o teu medicamento. Pode
a
ser.
A comida é o teu medicamento, claro. Epá, que sim.
Açúcar. Açúcar é o alimento para cancro.
Mas atenção.
Por exemplo.
Mas atenção. Há coisas que podes fazer bem com açúcar. Podes fazer um kombucha.
Pode sim, senhor.
Bactérias com açúcar.
O na kombucha.
Nem tudo é mal.
Podes usar o kefir que não usas açúcar.
Sim, há sempre solução.
Ah, mas são diferentes.
Nem precisas usar açúcar, podes usar se calhar outras formas.
Sim, mas lá está. Depois os açúcares também têm outra vertente, que são os adoçantes. Depois, isto o açúcar faz mal, vou pôr um adoçantezinho aqui.
Refinadíssimo naquilo.
E aquela porra, e agora a maneira.
Eu bebo isto porque não tem açúcar. Tem lá alguma coisa que diz Oze na lista. Ah, tem dextrose. Isso é açúcar.
Eu pensava que era o feiticeiro de Oze.
Não é. É açúcar.
Não, mas açúcar, é pá, não vamos.
Ou então é aspartame, que ainda é pior.
Não, as batatas dos eucaliptos, não, pá, também é bom.
Açúcar.
É muito bom.
Uma injeção de açúcar de vez em quando, tão bom.
Epá,
mas estamos a falar
bem.
De açúcar, mas estamos
sim.
A falar de plantas medicinais. Há
tem
plantas.
Açúcar, cana de açúcar. Bem medicinal.
Por exemplo, bem bom.
Até aquela malta que se porta mal, eu lembro-me bem levar com umas canas. Curava-me logo.
Curar o mau comportamento. Isso são umas técnicas muito ancestrais. Andar na cana de açúcar, fosca-se.
É pá, não resultam. Na verdade, não resultam.
Não, não funciona muito bem, não. Eu também acho que não. Mas olha, se estás com frio.
Então eu digo uma coisa, como
é
que a gente podia mudar o mundo, estamos a falar das plantas medicinais, como é que se podia mudar o mundo com plantas medicinais?
Já se está a fazer.
Porquê? Mas diz-me
por como, o quê?
Como?
Por exemplo.
Qualquer coisa.
Era curar o cancro com uma delas.
Ui!
Por exemplo.
Mas agora também tudo cura o cancro.
Para tudo.
Toda a gente tem cancro, mas
tudo. E aliás, o cancro é só um sintoma, não é?
Sim, é verdade.
Por isso, se calhar, vamos curar o problema.
Exatamente.
Que está a gerar esse.
Irmos diretamente à raiz.
À raiz do problema.
Tal como David Thoreau diz que enquanto que existem 1000 pessoas a podar a árvore do mal, apenas uma a tenta arrancar pela raiz.
Ahaha. Nem mais. Se bem que eu não concordo em arrancar árvores pela raiz. Mas.
Não, mas quando é o.
Vá, eu aceito pela metáfora. Eu aceito pela metáfora. Não existe nenhuma árvore do mal. Ah, existe...
É uma boa racista esses permacultores.
Eu tô, vou ser assim mesmo, assim, mesquinha, estás a ver? Vou aqui repartir aqui, mas vai, eu aceito a metáfora. Pronto.
Sim, mas é verdade que não.
Eu aceito,
as acasas são boas.
Eu aceito a tua metáfora, estás a ver? Não é mas minha, eu atenção. Nunca encontrei nenhuma árvore má. Vem assim e dizer, eu vou cair em cima daquele gajo, porque sou má, estás a ver? Não há, não, nunca vi.
Eu nasci assim, eu sou não. Assim.
Estamos aqui nunca
a comunicar através dos fungos e das raízes por baixo do sol.
Vamos conspirar contra o ser humano.
É um filho da...
Contar 5, 4, larga, 3,
larga a semente, bem
larga
mais.
A pinha, larga a pinha. Menos ele está a fazer um piquenique de baixo, está a fazer um piquenique agora.
E depois estão a escrever no seu próprio, no tronco. Um risquinho
mesmo.
E a pôr a tear.
Aquela lágrima tatuada.
E foi assim.
Onde é que nós fomos parar?
Mas se calhar devíamos parar com estes episódios.
Eu acho
que isto está a ficar tipo, não sei, está estranho.
É uma merda. Ninguém está a gostar.
Adeus, malta. Adeus, vamos embora. É, pá, desculpa.
Só com um olho. Só com
um olho.
Olha, vocês estão a ver um. Se houvesse uma entidade comum, estás a ver? A fazer um facepalm, estás a ver? Se tivesse um som, é isso que estava tipo. É isso, tá, é isso que eu estou a ouvir agora.
Shame.
É um. Pling, pling. Shame. Pling, pling. Yeah.
A ti agora?
Agora já fizemos dois temas, não já?
Dois temas.
Ah, pois é, eu tinha um bitite. Em vez de, mandarmos um outro tema, eu tinha um bitite interessante.
Manda bitite.
Porque estávamos a falar.
Espera, espera. No... Podemos fazer uma introzinha para bitite.
Bitite, bitite, bitite.
Bit,
bit.
Beat tight. Tá, vai, pode ser. Eu aceito.
Qual é que é o beat tight desta semana?
Não. Olha, o beat tight.
Beat. Beat. Ai!
O beat tight pega no primeiro tema que falámos, que foi a questão dos desperdícios.
Desperdícios.
Ok. Então, há um desperdício que não se fala muito, mas eu sigo uma gaja no YouTube que é muito fixe e fala muito no assunto, que é, então e quando nós morremos? Eu já disse aqui publicamente e digo de novo, eu quero ser comida de minhocas quando morrer, ok? Portanto, enterrem-me sem nada, eu não quero ser embalsamada, eu só
queres
quero...
Queres um caixão de ferro?
Não, eu quero uma mortalha.
Oi.
Que é esse
Bob
nome?
Marley.
Que é enquanto esse
ao som de Bob Marley.
Atenção, malta, é isso que se chama ao tecido... que tu usas para embrulhar o defunto, para o enterrar, ok? Era assim que se fazia antes de teres um caixão. Não preciso de um caixão. Se o caixão for de madeira, ainda vá.
Mas isso agora... é de vime?
De vime também. Qualquer... Sim, tudo
vime
isso...
Vime tratado.
Pode...
Realizado.
Qualquer coisa para ser fácil carregarem, porque eu não vou conseguir meter-me na cova sozinha, está bem? Ok?
Se fores lá para dentro,
qualquer coisa para me enfiarem para ser mais fácil.
As raposas, tem muito que comer.
E enterrem-me, ok? E metam lá muitas minhocas e inoculem-me mesmo com biofertilizantes, que é para ativar a decomposição e acelerá-la um bocadinho, ok? É o meu pedido, fica já aqui gravado em vídeo. O meu advogado vai usar isto no futuro para as gerações futuras. Quem tiver a fazer esse trabalho, pá, desculpem lá, eu sei que vai ser, vou pesar um bocadinho.
Para quando sentes mal, porque não te metes na cova.
Mas ai, já, ai, eu posso preparar o máximo possível. Estás a ver? Preparo já o tecido, fica ali já com uma mortalha arrumada, embrulho-me um bocadinho. Eu posso acelerar o melhor, o máximo possível para facilitar o processo. Mas a verdade é esta: eu não quero ser desperdício. E o que acontece hoje em dia, por causa da questão toda do tabu e manter a morte à beira, e não se falar muito acerca disso, por exemplo, é criar um plano de morte. Cria um plano de morte. Estás a ver? Fala com a tua malta.
Nunca ouvi essa palavra, mas isso é...
Death, chama-se um death plan. A malta death faz planos, plan. Por exemplo, a malta faz birth plans. Planos para quando vão ter um bebê, não é? Agora, se querem ter um bebê em casa, se querem ter um bebê
na piscina,
se têm uma doula, falam com o médico, então, e se for preciso uma cesariana, ou quero ou não quero, ou a semi-episiotomia, faz o plano todo. Quando é a morte, não fazem. Não fazem plano. No máximo, um plano de morte é, poderes falar com as pessoas à tua volta, ou pessoas...
Quando és morto?
Não. Quando estás morto, olha, se tu conseguires fazer isso, olha, vai ser o primeiro.
Podes gravar um videozinho,
mas qualquer coisa, só expressar como é que tu queres que cuidem de ti ou dos teus desperdícios, que é o teu corpo, não vais precisar mais dele, é um desperdício, não é?
Não é um desperdício.
É, se fores embalsamado. Pronto, por exemplo, a quantidade de químicos que metem num corpo para o preservar, para depois o meterem na terra.
Não, numa caixa.
Numa caixa. Que sentido é que isso faz? Okay. Não faz sentido nenhum. E a questão é esta. Muitas vezes somos enganados a pensar que, por exemplo, que é preciso haver que é preciso ser embalsamado para se poder abrir o caixão no momento do funeral para as pessoas se despedirem do seu ente querido. Não é verdade. Não é mais higiênico por causa disso. De maneira nenhuma. E quem diz isso é mentira. Muitas vezes fazem isso porque é a prática comum é essa. E fazia-se isso porque... No século XIX havia malta que morriam, por exemplo, muito longe de casa e queriam levar o corpo de volta para a casa da família para poder ser enterrado na sua casa, no seu local.
Semanas, né?
E demorava muito tempo a lá chegar. Aí é que começaram a vir as fórmulas secretas de embalsamamento para o corpo poder chegar lá em mais ou menos condições mínimas para se poder enterrar e fazer um funeral que se chama digno, entre aspas, ok? Porque o que cada um acha digno é relativo. Mas há isso. Então, temos uma série de problemas. Temos contaminação de solos de cemitérios, que nunca mais vão poder ser usados para mais nada porque estão lá químicos a serem filtrados para a terra. Porque eu garanto, não há embalsamamento no mundo que vai impedir embalsamamento.
Eu gosto do mamamento.
É embalsamamento.
Não é, mas eu gosto.
Eu vou continuar a dizer. Eu vou continuar a dizer embalsamamento, ok?
Embalsamamento.
Embalsamamento. E então, é assim. Olha, essa
está... Epa, por favor.
Elefante. Mas, já, eu não quero ser desperdício. E então, eu acho que é fixe agora haver toda a questão dos funerais ecológicos. Que é só...
Sim, eu vejo aí grande oportunidade.
Funerais ecológicos, malta. Tens
para os hippies e caraças.
Para os hippies e para qualquer pessoa. Porque sim, qualquer pessoa, é esta claro. Questão.
São
enterrados
com tais, não é?
Por exemplo, eu acho que é muito...
Tipo, namastê.
Namastê, yeah. E eu acho que é muito mais bonito e eu acho que faz muito mais sentido podermos literalmente, ou em qualquer... Aqui em Portugal, a maior parte da malta é cristã. E literalmente o que eles dizem é... eu só sei em inglês, desculpem. Ashes to ashes, dust to dust. Ou seja, vimos do nada
cinzas
e voltamos...
Cinzas pó a pó.
Pó a pó. E vimos do nada e voltamos para o nada. Não é isso que está a acontecer.
Ou vimos tudo e voltamos para o tudo.
E não é isso que está a acontecer.
Escala, né?
Está a ser interrompido.
Há de ir para as cinzas.
Esse processo. Mas esse processo está a ser interrompido, não é? Tu estás a pôr um monte de químicos no corpo para ele se aguentar.
Interrompido em pausa.
Sim, claro, com consequências graves no solo a seguir, porque tu vais te compor na mesma, só que agora estás a lixiviar, a contaminar o solo em que tu estás. Não é esse o legado
águas.
Que eu quero que o meu corpo tenha, não é? Pelo menos eu pessoalmente. E é muito mais interessante deixares-te apodrecer, voltares de facto ao nada de onde tu vieste e seres alimento para os outros seres vivos e poderem te plantar uma árvore em cima. Porque, por exemplo, muitos nos cemitérios muitos não podem fazer isso porque o solo está contaminado. Então, muitos cemitérios não se pode fazer esse tipo de coisa. Há cemitérios ecológicos.
Reabilitar um solo.
Reabilitar um solo de um cemitério
um
é
morto.
Um solo morto. Literalmente.
Morto-vivo.
Literalmente.
Projeto morto-vivo.
E era este. O meu habitat era este. Falando nos desperdícios, o nosso corpo, feito da forma como é hoje em dia, o típico, está a se transformar num desperdício quando não precisa de ser. Quando estamos a pôr à beira algo que é inevitável. E não é uma coisa feia, é uma coisa fantástica, é uma coisa linda. Não tens que gostar de ver um corpo em decomposição, mas não te preocupa, porque não és tu que vais estar ali a ver aquilo. Vais enterrar o corpo e ele vai voltar para onde veio e vai contribuir para a melhoria do planeta em que vivemos. Eu acho que não há nada mais bonito para uma pessoa que já não está cá poder fazer essa última contribuição para o planeta. Eu acho não nada mais bonito. E o canal que estava a falar do YouTube disso é justamente uma senhora muito fixe. E ela tem um canal que se chama Ask a Mortician. Porque ela trabalha numa agência funerária. Ela tem uma empresa de uma agência funerária que faz os tais funerais ecológicos. Em que tem... lá está o elefante. Em que tem, por exemplo, caixões de vime. Tem só essas mortalhas, estes tecidos em que tu podes envolver o falecido e sem embalsamar, sem nada. A pessoa simplesmente é lavada, há um contacto muito mais próximo com a pessoa, ou seja, não há essa separação. Se a pessoa quiser ir lá lavar, a pessoa pode fazê-lo. Se a pessoa quiser fazer parte muito mais ativa no processo para ajudar a despedir-se dela, pode fazê-lo. Ou seja, não há aquela separação de tu não estás preparado para lidar com isto. A morte faz parte da vida. É difícil, custa, mas faz parte. E
da
ela
vida, aí está.
Faz parte da vida. E a parte dela em ajudar as famílias que sofrem e vão ter com ela porque têm alguém que precisam de enterrar é justamente isso, é acompanhá-las nesse processo, mas não separá-las completamente. Que eu acho que é muito mais bonito. E é toda a cena ecológica. Então, o sítio onde ela, normalmente os funerais acontecem, no espaço dela, é um jardim. É um jardim lindo. É tudo verde, tem plantas, tem árvores, tem isso tudo, e todos os corpinhos estão ali em decomposição, vermicompostagem por todo lado, e é o ciclo da vida, como diz o Rei Leão, e ele tem sempre razão. The Circle of Life. É este o meu bitite. Não sejas desperdício quando morres.
E com isto... Acho que este programa não pode piorar mais.
Chegámos
ao fundo.
Meia hora de programa.
Acho que atingimos
um novo... Terra,
acho que chegámos a um novo low. Acho que sim. Acho que conseguimos, malta.
E com isto, uma perguntinha. A última pergunta do dia, da noite. O que é mais tabu? A morte ou o dinheiro?
Ui! Então as duas coisas.
O dinheiro. Sem dúvida, o dinheiro.
Não sei. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu acho que vou dizer a morte.
É?
Eu digo dinheiro.
Eu acho que vou dizer a morte. Porque.
Mas tabu, o que é um tabu? É uma coisa que não se fala, que não se, há ali um constrangimento a falar-se desse assunto.
É.
E tipo, toda a gente fala da morte. Aliás, a coisa que as velhotas da Terra mais gostam de fazer é quando. Quer dizer, não vou dizer que mais gostam.
Mas não é tanto isso, mas é mais a abordagem.
Há assunto.
Há dinheiro, tipo, quanto é que tu ganhas?
Mas é mais, acho que é a abordagem. Acho que é a abordagem em relação a esses temas que acho que faz o que é, que se é mais tabu ou não. Eu acho que, na minha opinião, acho que a morte é mais tabu só porque nós não temos contacto com isso. E os nossos antepassados tinham muito mais contacto. Não estou a dizer que
tinham... Havia outro ritual, não é?
Era um ritual completamente diferente porque estavam em muito contacto, muito mais próximo.
E
então
tudo.
Para nós é uma coisa... E
não fazias outsourcing,
não é? Não havia outsourcing.
E esqueci tudo.
Claro, e por um lado é bom, assim. Portanto nós vivemos numa sociedade muito privilegiada em que nós não temos que lidar com a morte constantemente, mas também não nos podemos esquecer que quanto mais nos distanciamos de alguma coisa, menos a compreendemos, e quanto menos a compreendemos, mais medo temos dela. E não há de razão para isso.
Uma coisa a acrescentar aí. Ok, eu concordo que há tabu em lidar com a morte, mais tabu do que o dinheiro, do que lidar com o dinheiro, porque se a gente tiver dinheiro, ninguém tem problema com isso.
Se bem que também há tabus com lidar com o dinheiro.
Sim, mas não há tanto. Muitos. Há muito mais do lidar com a morte. Há muito mais pessoas que não quero.
Não quero ter nada a ver. Não quero. É tipo, nem fales nisso. E bate logo em madeira.
Mas isto é morto.
Mesmo quem come carne, há muitas vezes que come carne. É pá, eu como, mas só quero vê-lo no prato.
Não quero matar.
Agora, em termos de falar, tabu de falar acerca de um tema, o dinheiro é sem dúvida para mim o maior tabu do que a morte.
E há um certo nojo em falar acerca da morte. Todo o processo físico.
Exatamente.
Não é a parte abstrata, não é a parte abstrata nem a parte metafísica, não é? Porque nessa parte há muita conversa, espiritualidade e tudo mais. Estamos a falar da parte do que é que fica para trás, não é? O tal desperdício, entre aspas. A parte física, o que é que acontece depois? É nojento, não é? Porque não temos contacto com essas coisas. E lá está, temos sorte porque não temos contacto com essas coisas, mas não nos podemos esquecer que é um processo natural, não é um processo que nós consideramos agradável, mas é um processo. E é essencial, é a reciclagem de nutrientes, é a reciclagem de seres que agora ajudam a criar outros seres. Para mim isso é importantíssimo. O ciclo
e o Ricardo
é...
dizes?
Não, estava a dizer que a morte é um ciclo tão importante que sem ele não havia vida.
E o Ricardo Araújo Pereira meteu isso muito bem naquela salva frase que ele diz: nós vamos todos falecer. Patinar. Não conheces?
Temos que pôr lá. O Ricardo Luz Pereira.
Nós vamos passar a ser humus.
Pronto.
Vamos servir de comida para as minhocas.
Pronto. Concordo perfeitamente. Está certíssimo.
E com isto acabamos, malta.
Acabamos. Ficou o bitite feito. Malta, obrigado por estarem cá. E desculpem lá qualquer coisinha.
Isto tem que ser falado.
Essas coisas têm que ser faladas e lá está. Os temas.
Dói. Ainda bem.
Imagina o gajo lá em mais.
Os temas difíceis são sempre os mais interessantes. Os temas fora do vulgar são sempre os mais interessantes. E lá está. E é levarmos tudo. E é tudo levarmos numa boa onda. Oh, Pipo, estás mal hoje.
E já sabes, deixa a tua sugestão. Fala connosco. Comenta cá embaixo. Deixa o que tu quiseres.
Comenta
o que quiseres. E se quiseres saber mais sobre agentes da polícia. Permacultural.
Permacultural.
Tens estes dois tipos. Onde estes é que a volta dos pode encontrar?
Podes encontrar-nos em libertate.com ou nas redes sociais. Faz o Google. Ali no Googlezinho, o tio Google sabe tudo. Arroba Liberta-te hoje, letras pequenas, tudo pegado. E encontras todas as nossas redes sociais: YouTube, Instagram, Facebook e, claro, o nosso blog, liberta-te.com. Estamos sempre aí para ti, para te ajudar, para
sempre.
Falar contigo. Sempre, 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 24 horas por dia.
Damos-te um coice nas beiças e ficas aí arrumado.
O Pipo hoje está muito. O boi hoje está muito espevitado, é? Está assim. Arrefadito.
Mas é bom, é bom, é bom.
Então e o Sr. Lobo? Como é que encontra o Sr. Lobo?
Se quiseres saber mais sobre mim, podes ir ao Facebook, por exemplo, ou na net e pões lá www.possíveissoluções.com ou no Facebook. Vai estar a lembrar aquelas rádios locais.
A rádio.
Fantástico, Melga!
Oceano Pacífico. Tururu.
E é isso, malta. Encontra-nos se quiseres saber de cursos e cenas que a gente faz. Se nos quiseres ter a trabalhar na tua horta, tu sabe? Já fizemos uma coisa assim.
Yeah.
Podemos fazer muito mais disso. Se gostares de gente, malta, fala connosco. E até já.
Podemos ser a tua possível solução. Olha, Romana, sempre de gajo.
A possível solução. Até já, malta.
Tchau, malta.
Tchau, até ao próximo episódio.
Vai ser agora a seguir, não é?
É tipo Netflix binge watching.
Yeah, nunca acabes.
Nunca acabes, nunca acabes, nunca acabes.
Sugestão ao próximo episódio.
Olha, vamos fazer isso para a próxima, por acaso.
Previously, no último episódio.
No último episódio.
Podíamos ter.
Eu dou o que dizes.
Mas
previously.
Olha. Mas agora a sério, olha que isto da Netflix é uma boa ideia. Lançou-se os episódios todos de uma vez, estás a ver? E portanto, assim, indicas.
É.
Netflix faz isso.
É.
É uma boa ideia.
And it works.
And it fucking works!
Alright, Malcolm.
E qual é que é o teu podcast?
É o Tripólium Ordinário. É o Tripólium Ordinário.